Aleluia. Hoje a minha esposa perdeu a sua mãe. Minha sogra faleceu hoje. Minha esposa já chorou, já se alegrou no Senhor, né, pelo tempo. Estive com ela, auxiliando nesse período. E nos consolamos no fato de que somos apenas, como disse uma vez, acho que foi o Billy Graham que falou isto, falou: Deus enterra seus trabalhadores, mas outros já estão a caminho, outros estão trabalhando. A obra de Deus não para. Amém? Quer falar alguma coisa, Débora? Quer vir aqui em cima? Eu me lembro de uma vez, Billy Graham, Reinhard Bonnke, ele estava indo fazer uma cruzada, um trabalho, um evangelismo grande, acho que era na África, não me lembro, mas acho que era na África. Ele foi com um caminhão, e o caminhão, eram vários caminhões, e houve um atentado ali, e algumas pessoas, não lembro se duas ou três, morreram da sua equipe, e eles nunca tinham vivido aquilo. Então eles pararam, oraram sobre aquilo e conversaram uns com os outros. E aí? A gente para ou a gente continua? E todos falaram: nós continuamos. Eles não morreram para que nós parássemos. Então eles foram e continuaram. E o Senhor fez milagres e mais milagres naquele dia ou naquelas cruzadas. E muitos foram salvos. Sabe, a obra do Senhor não é uma obra que qualquer um, que quem não conheça ou quem não tem confiança nele, não pode andar com ele. Porque a Bíblia fala que haverão desafios no meio do caminho, e o Senhor tem me ensinado que quanto maior o desafio, maior é o resultado. Quanto maior o desafio que você tem, melhor é o resultado que vem de vencer esses desafios. Nós não estamos aqui para que Deus nos sustente, nos dê o arroz, nos dê o feijão, nos dê o valor do... Não. Estamos aqui para trabalhar para Ele. Essas coisas, Ele diz que virão sobre nós como naturalmente deve vir, mas Ele quer dar a nós muito mais para que o projeto dEle seja realizado. Ele quer nos levar mais longe com os seus dons, com o seu poder, com a sua unção e com a sua graça. Ele quer fazer de nós homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que levem salvação, cura e poder e autoridade nesse mundo. Não estamos interessados apenas que o Senhor nos sustente, não. A Bíblia fala que Deus faz isso com os pássaros. Lembra? Os pássaros não semeiam, eles não fazem nada e eles têm sempre que comer. Ele diz: vocês são mais importantes do que isso. Deus não quer que você pense sobre isso. Precisamos crescer cada vez mais para que cada ano nós entendamos o propósito de Deus e o que é que Ele tem para nós. Qual é o propósito para a minha vida? Qual é o desejo dEle para a minha vida? O que é que Ele quer fazer através da minha vida? O que é que Ele quer fazer com o meu tempo pequeno nessa terra? Mas o que é que Ele quer fazer? Algo grande e poderoso? Eu estou aqui para desenvolver aquilo que Ele quer fazer, e você deve estar com o mesmo coração e com a mesma disposição, porque o tempo ele é curto. Eu estava falando também, acho que era com o Bruno, sobre isto, que eu tenho uma percepção clara, eu estou sempre envolvido com o que está acontecendo, que o arrebatamento está muito, muito próximo. Eu estou dizendo, meu irmão, eu estou com uma percepção muito clara disto, muito próximo. Eu estou vendo os acontecimentos bíblicos tão claros, como a luz do dia, aquilo que a Bíblia fala. Então, o arrebatamento viria nesse meio tempo. Então, estamos vivendo o tempo do arrebatamento, ele vai acontecer, não é? Então, você deve estar cada vez mais envolvido com aquilo que Deus está fazendo, para quando ele venha, você esteja realmente trabalhando, fazendo o trabalho dele com alegria, com disposição, não dando um segundo para o diabo respirar, para que ele faça suas obras. Enquanto ele fizer, e você estiver aqui como igreja, você vai desfazer em nome de Jesus. Se ele fizer alguma coisa errada, ensinar alguma coisa errada, propagar coisa errada, você vai propagar a palavra, vai propagar a verdade, e vai levar isso a todas as pessoas que você puder levar, porque isso é o trabalho do evangelho. Amém? Tem um texto que eu quero que você leia comigo, que em Gálatas, Livro de Gálatas, versículo, capítulo 5, a partir do versículo 16. Diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O texto diz aqui, no início, porque vos digo que vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque a carne, ou os desejos da carne, conflitam um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, ou seja, conflita com o Espírito. Quando fala conflita com o Espírito, não está dizendo que há uma briga interior entre carne e Espírito, mas está dizendo não, a carne não tem vida em si, o corpo não tem vida em si. A vida do Espírito, do corpo, segundo a Bíblia, é o Espírito. O Espírito vai, o corpo não tem vida. O que está dizendo aqui é que a carne tem desejos. Que você tem desejos manifestos pela carne. Amém, irmãos? Eu vou citar alguns. Você come e você gosta da comida. Às vezes a comida pode não ser boa, ela pode fazer mal ao seu corpo, mas você tem o desejo de comer pelo sabor ou por algum outro motivo. Ou, às vezes, a Bíblia fala sobre glutonaria. A glutonaria é pecado, quando você come bem além do que precisa, apenas porque quer comer. Então, você está ultrapassando o limite. Isso é um desejo carnal. O desejo de você comer alguma coisa, ou de você fazer alguma coisa, vem pelo desejo da carne. Ou seja, ele é feito, é um desejo que ele é saciado a partir da carne. Porque o Espírito não come. Mas quem está tendo esse desejo é o Espírito. Estão comigo ou não? É o Espírito. Ele sabe o que é a coisa certa, mas ele já experimentou os desejos da carne. E ele às vezes conflita entre os desejos da carne e a vontade de Deus, ou aquilo que Deus diz. Então diz, vivam pelo Espírito de Deus, vivam pelo Espírito de Deus, e de forma nenhuma vocês satisfarão os desejos da carne. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque a tua vida ou o teu ano não vai ser abençoado porque você quer. Não é uma oração especial que você faz. Não é alguém que vai na sua casa e unge a sua casa que torna a sua casa abençoada ou os seus dias abençoados. Não é. O que torna a sua vida próspera é a forma como você vive o que Deus diz e o como você investe na sua vida aquilo que Deus fala. A Bíblia fala, por exemplo, que nós devemos sempre estar atento ao que a palavra de Deus diz e orando no Espírito Santo. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A Bíblia diz que esse é o meio pelo qual nós crescemos, desenvolvemos o homem que eu sou, o homem interior. Eu vou construindo em mim uma nova imagem, Eu vou construir em mim a imagem do meu Criador, daquele que me criou, e eu vou abandonando, ou eu vou deixando para lá os desejos da carne, aquilo que era prazeroso, que em algum momento da minha vida eu posso ter feito, mas que agora não quero mais. Pode ser prazeroso, mas não é para mim. Pode ser prazeroso, mas é errado. Pode ser prazeroso, mas é pecado. E algumas coisas não são pecados, mas eles pegam e eles ocupam o nosso tempo. Como eu falei aqui, eles tiram de mim o meu tempo. E o meu investimento passa a não ser mais na palavra. Então, nesse ano 2021, por exemplo, algumas pessoas, elas leram livros, algumas pessoas oraram mais, algumas pessoas se entregaram mais, algumas pessoas deixaram para lá algumas coisas que eram suas, pessoais, para entregar-se mais ao Senhor, porque a Bíblia fala que eu devo renunciar muitas coisas minhas para segui-lo. Quando você faz isso, você está provocando um crescimento. Isso não é uma coisa fácil, meu irmão, você precisa lidar com você muitas vezes. Você e mais ninguém é o seu único ou o seu maior desafio. Vencer as vontades da carne é o seu maior desafio. Não é uma coisa fácil tirar alguém do comodismo, levar alguém a trabalhar e fazer coisas que nunca fez. Não é uma coisa fácil para algumas pessoas começarem a agir conforme a palavra de Deus, tendo uma direção para fazer aquilo que ele quer, deixando coisas de prazeres. Eu teria que viajar, não vou viajar. Eu teria que fazer outra coisa, não vou fazer, em prol disto ou em prol daquilo. Deus quer que eu faça isso. Ah, Deus quer que eu viaje. Deus quer que você faça o que você ama, as pessoas como ele ama. E quando você entende isso, se entrega por isso. Eu me lembro de algumas pessoas, estou falando de alguns extremos aqui, que são bíblicos e corretos, apenas para destacar, né, pessoas, como Hudson Taylor, que ele era missionário na China, e lá, ele, há muitos anos atrás, quando não era o que é hoje, quando não era o comunismo que é hoje, ele ficou lá e atendera muita gente, e ele recebia muito dinheiro, e na Inglaterra, ele era um missionário inglês, ele era muito bem conhecido pelas pessoas, o famoso Hudson Taylor. Só que na China, ele morava num quarto, ele dormia no chão, e a sua mesa principal era um caixote, porque todo o dinheiro que ele recebia, ele distribuía entre as pessoas que estavam na China, muito pobres, doentes, e ele vivia entre elas, e ajudando elas. Alguém podia pensar, poxa vida, mas ele fez isso, ele devia ter uma casa muito boa. Meu irmão, cada um faz o que quer com o dinheiro que tem. E ele amou o Senhor para se dar em prol daquelas pessoas. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que quando eu for encontrar, amém ou não? Quando nós nos encontrarmos com ele lá no céu, que ele, vamos vê-lo junto com aqueles heróis da fé. Sabe o que eu estou dizendo aqui? É que nós precisamos gastar mais tempo com o Senhor, orar mais. Eu me lembro que é muito comum as pessoas fazerem planos para o ano seguinte. Não, esse ano eu vou me dedicar mais ao Senhor. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou servir ao Senhor com mais dedicação. Esse ano eu vou gastar mais tempo com Ele. Sabe, pessoas fazem planos, mas esses planos não são acompanhados de uma consciência clara do custo que isso tem. Eles não são acompanhados, não são planos avaliados. São apenas ditos. Mas às vezes não são avaliados, porque tem um custo. E quando chega a hora de pagar o custo, a determinação tem que estar presente. Tem um custo. Deixar coisas tem um custo. Servir ao Senhor e abandonar coisas tem um custo. Você passar tempo lendo a Bíblia, orando, é deixar de fazer outras coisas? Deixar de ver uma televisão, ou deixar de ficar viajando tanto? Buscar os propósitos divinos é abandonar muitas vezes os teus propósitos. Então, isso tem um custo, e alguns não querem pagar esse preço. Eles querem se envolver, mas não avaliam o custo. Jesus disse, e quem quer seguir deve avaliar o custo. Lembra? Se pode começar, se pode terminar de construir o que vai começar. Se pode terminar aquilo que iniciou. Porque tem um custo. Eu me falei, você é o seu maior desafio, eu sou o meu maior desafio. Vencer as minhas vontades foram os meus maiores desafios. A Bíblia fala sobre muitas coisas, são desejos carnais aqui. invejas, orgias, intrigas, brigas, discussões, muitas coisas que devemos vencer, devemos erradicar da nossa vida, tirar da nossa história. Nascemos de novo para fazer uma limpeza. Deus nos deu o poder, mas quem faz a limpeza é a gente. Amém, irmãos? Deus deu o poder a você e você faz a limpeza completa, você tira a sujeira, você tira aquilo que não presta, faça morrer aquilo que não deve mais estar vivo. Esta é a orientação da Bíblia. Então, esse é um investimento que fazemos e trazemos coragem e ousadia. De que vale construirmos coisas aqui, quando na verdade elas não ficarão para ninguém? Amém, irmãos? Amém ou não? Aleluia! Sabe, o Senhor está nos ensinando a investir nas coisas, naquilo que permanece, que permanece para a vida eterna. O Senhor pode nos dar coisas aqui, pode colocar coisas à nossa disposição, mas Ele está fazendo isso com pessoas que não estão atrás dessas coisas. As que estão atrás dessas coisas, elas vão conquistar apenas para elas, mas as que estão atrás de servi-lo, de crescer, de entender os propósitos divinos, Ele sim vai acrescentando a vida dela, porque Ele falou, não se preocupem com coisa alguma, com comer, beber ou vestir, mas busquem o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto da palavra acrescentadas, serão acrescentadas, amém? Isso é um acréscimo. Ok, quando você busca os propósitos divinos, as coisas do alto, como diz lá em Colossenses, buscando as coisas do alto, não as coisas terrenas, onde Cristo está sentado, quando você faz isso, meu irmão, as coisas que você quer ou precisa, elas vão sendo acrescentadas uma a uma na sua vida, na sua história, na sua família, e meu irmão, você vai crescendo, vai vendo o testemunho divino acontecendo, e meu irmão, o poder do Espírito Santo é a melhor coisa que um homem, uma mulher, uma família pode ter. Então o ano vai ser bom, porque você vai fazê-lo bom. O ano vai ser um ano cheio do Espírito Santo, porque você vai se encher do Espírito Santo. Você entende? O ano vai ser um ano próspero, porque você vai aprender a andar em prosperidade, tirando de você, dando, doando de qualquer maneira, do seu tempo, do seu dinheiro, das suas coisas, porque é uma prática bíblica. Ele diz que aquele que dá, ele vai receber, e medida recalcada, sacudida e transbordante. A Bíblia diz que este é, ou esta é a maneira. Quando eu entendo isso e a minha vida gira dessa forma, eu recebo o que a Bíblia diz. Mas quando eu não faço isto, então eu estou esperando que aconteça de outra forma. Lembra, Deus começa com pouco. Alguns dizem, Senhor, me dá para eu dar. Ele falou, dê para você ter. É um processo divino, ensinado a todos nós. E aqui diz que há o fruto do Espírito. Qual que é? Amor, paz. Amor, alegria, paz. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu não sei qual deles você precisa ter, mas talvez seja um trabalho duplo. Na verdade, o amor ou essas coisas são ferramentas para que você faça morrer o que não deve estar vivo. Então aqui diz, por exemplo, sobre amor, quem ama, obviamente não vai realizar coisas horríveis. Se você ama o irmão, você não vai fazer mal a ele, amém? Dentre qualquer outra bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade, que é paciência, e que você já tem. As pessoas dizem, eu já ouvi isso muitas vezes, você também deve ter ouvido, quando você pede paciência a Deus, isso dá problema. Meu irmão, isso é um absurdo. Por que você não pode pedir a Deus aquilo que Ele já te deu? Amém? Ele falou que você já recebeu, já tem o fruto do Espírito, que é a paciência. E Deus não vai te mandar problema nenhum. Ele não envia problema para ninguém, o diabo é quem faz isso. Então, quando você tem e você coloca em prática o fruto do Espírito, você está investindo e fazendo morrer aquilo que o velho homem quer trazer de volta. Ele quer ficar preocupado, ele quer ficar nervoso, ele quer ficar irritado, mas o fruto do Espírito produz alegria, produz bondade, produz mansidão, produz domínio próprio. O domínio próprio é aquele que tem controle emocional, tem um controle sobre si mesmo, um controle sobre a sua língua. O domínio próprio, ele te dá um controle geral sobre muitas coisas. Amém, irmãos? Eu lembro de um americano que não sabia falar domínio próprio. Então ele disse assim: você precisa ter o teu demônio próprio. Aí explicaram para ele: não é demônio próprio, é domínio próprio. E eu falei: o quê? Demônio próprio. E não é demônio próprio, não é domínio próprio. Então não é demônio próprio, você precisa ter o teu domínio próprio. Amém? Você precisa aprender cada vez mais a se mover pelo Espírito, pela sua vontade, fazendo valer ou pagando os custos. Amém? Você deve entender que você é uma pessoa que tem desejos e você quer fazer o que quer fazer. Você quer ficar bravo, você quer ficar irritado, você quer dormir de mal, você quer dormir chateado, você quer ficar bravo com alguém, você não quer falar com alguma pessoa por algum motivo, você não quer mais fazer aquilo que você ia fazer, você agora criou uma inimizade, não quer ir na casa de alguém. Meu irmão, isso são coisas do velho homem. O fruto do Espírito resolve tudo isso e faz morrer esse tipo de comportamento. Ninguém pode crescer em ano nenhum servindo ao Senhor, agindo assim. Isso é imaturidade, isso é infantilidade, não é crescimento, não é maturidade. Porque aquele que tem o domínio próprio, aquele que tem o fruto do Espírito, ele anda corretamente, amando, vivendo o Senhor, abençoando as pessoas, ainda que elas deem um tapa numa face, elas oferecem a outra. Elas dizem: olha, você pode fazer isso, mas eu vou continuar te amando. Eu me lembro de David Wilkerson. Eu vi o filme dele quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos de idade, talvez um pouquinho mais, 17 ou 18 ou mais. E eu vi o filme dele e a história verídica desse homem. Eu li o livro dele, não, o livro chamado A Cruz e o Punhal. Porque ele foi um pregador que ele evangelizava, né, as gangues americanas. Naquela época eram gangues muito perigosas, eles matavam pessoas. Eles se drogavam e matavam, andavam armados com todo tipo de arma, e eles provocavam brigas, eles queriam brigar. E sempre tinham mortes ali. E ele então foi numa gangue, olha o nome da gangue, Mau Mau. Mau duas vezes, né? Mau Mau. Ele foi logo no líder daquela gangue e por várias vezes tentou levar o gangue. O rapaz um dia olhou para ele e falou: vou te picar, e levantou o punhal e disse: eu vou te picar em pedacinhos. Ele respondeu: cada pedacinho que você picar vai amar você. E hoje, o nome dele é Nick Cruz, desse líder de gangue, hoje é um pregador do evangelho. David Wilkerson está morto, já morreu, já está com o Senhor. Mas esse pregador hoje prega em vários lugares, já pregou em várias gangues. Kenny Cruz, né, o chefe dos Mau Maus. E não só ele, mas toda a gangue que se converteu. E ele se tornou um grande pregador do evangelho também. Sabe, amar as pessoas acima daquilo que pode acontecer conosco é se igualar a Jesus. Acho que nenhum trabalho pode ser bem feito se nós não nos doarmos por completo e não confiarmos no Senhor de fato. Se ficarmos buscando nossos interesses pessoais, que não é errado termos interesse em fazer coisas, mas se buscamos isto, nunca o serviremos. Muito pelo contrário, algumas pessoas, por não ter aquilo que busca, porque não deve buscar essas coisas, se entristecem, lamentam, se desanimam. E às vezes colocam a culpa em Deus por não terem alcançado. Eu aprendi pela palavra que Deus não é o causador de nenhuma catástrofe ou nenhuma coisa ruim na minha vida. Tudo que Ele fez por mim foram coisas boas. Ele diz que tudo está na palavra dEle, que eu posso ter aquilo que eu preciso se crer e andar nela. Você não pode viver para Deus se não for através da obediência, se não for através da dedicação e da entrega. Uma palavra dada, eu gosto de falar sempre sobre isto, porque eu gosto de mostrar que Jesus não está deixando de fazer isto, nunca deixou de fazer, não é uma novidade o que Ele pede aqui. Quando aquele jovem rico pediu a ele, eu quero seguir, o que eu tenho que fazer? Ele falou algumas coisas, faz, isso eu faço. Então ele disse, então agora você precisa fazer mais uma coisa, só uma única. Pega tudo que você tem, vende todos os seus bens, dê aos pobres, vem e me segue. Aquele jovem, ele virou as costas e foi embora. Ele tinha muitas propriedades, era um jovem rico. Agora, a pergunta é, por que Jesus pediu isso a ele? Alguns de nós podemos pensar, ele foi muito duro. Ele pediu alguma coisa que era difícil mesmo alguém dar. Será que Jesus pediu a coisa errada para aquele jovem? Será que ele não sabia o que estava falando? Não podemos saber exatamente, mas podemos fazer conjecturas. Jesus contou uma parábola também de um outro homem. Parábola, não, desculpe, ele contou uma história real. Não era parábola, as pessoas chamam de parábola, mas Jesus nunca deu nome a ninguém nas parábolas. E ali ele deu nome. Ele falou, havia um homem rico e havia um mendigo chamado Lázaro. Lembra da história? E os dois viviam, o rico vivia na sua casa, no seu palácio, na sua mansão, comendo, bebendo, vivendo para si. Enquanto Lázaro ficava lá, mendigando e tal. Mas Lázaro, você vai entender depois o que ele fala sobre isto. Lázaro, provavelmente, pelas palavras de Jesus, ele ouvia a lei. O que lei? A lei de Moisés. Ou seja, a palavra de Deus, naquela época, era a lei de Moisés. Ele ouvia, enquanto o rico não. O rico vivia para si, do seu jeito, da sua maneira. A Bíblia fala que morreu um, depois morreu um outro. Lázaro foi para um lugar aguardar a salvação, Jesus aguardar a sua vinda. Que a Bíblia fala que ele estava lá no seio de Abraão, junto com Abraão. Não sei que nome tem aquele lugar. Mas o rico foi para o céu, o inferno. Ele estava em grande sofrimento. Ele era um homem rico. A sua riqueza o cegou. E a sua riqueza, não porque ele era rico. Ele não foi para o inferno porque era rico. Ele foi para o inferno porque a riqueza era a vida dele. Ou a busca pelo dinheiro. E Lázaro, obviamente, não foi para o inferno porque era pobre. Mas porque ouviu a lei. E o rico estava lá gritando e falou, Senhor, deixa Lázaro, Abraão, deixa Lázaro vir aqui e botar, molhar o seu dedo e botar na minha língua, porque eu estou em grande tormento. Fogo devia ser grande, ou a temperatura muito alta. E Abraão disse, havia um abismo entre eles, porque eles estavam em um lado sem sofrimento, aguardando ainda o sangue de Jesus ser derramado na cruz, porque ninguém podia ir para o céu se o pagamento não fosse feito. E do outro lado, sofrimento terrível para as pessoas que estavam lá, e lá estava o rico. Ele disse, ninguém pode passar daí para cá, nem daqui para aí, existe um abismo entre nós. Ele falou, então envia Lázaro de novo lá, faça Lázaro reviver, ir lá, e eu tenho mais 5 ou sei lá quantos irmãos, avise esses irmãos para que eles não venham para cá. Então Abraão disse, eles têm a lei e os profetas. E então o rico deu um grito e falou, não. Por que ele disse não? Porque ele acreditava que, assim como ele recusou a lei e os profetas, seus irmãos também recusariam. E ele diz: se não ouvem os vivos, por que ouvirão o morto? Eles que ouçam a pregação da palavra de Deus naquela época. Com isso, Jesus, quando ele pediu para aquele homem: pega tudo que você tem, vá e dê aos pobres. Será que ele não queria salvar a vida daquele homem de uma futura morte, ainda sem salvação? E o que é mais importante? Aquele homem tinha tudo, de repente não tinha nada. Ele estava no inferno, querendo voltar, mas não podia. Querendo retornar, mas não podia. Querendo mudar a sua história, mas não podia. E Jesus avisou em vida aquele jovem: todo rico vai ter que dar tudo quanto tem, não, só quando estiver no coração. Está no coração, tem que tirar. Está no coração, tem que tirar. Se não tirar, você vai seguir. A Bíblia fala aqui: do bom tesouro que está no coração do homem, o homem, ele vai viver ou vai ser contaminado. Ou do mau tesouro, a boca dele vai falar sobre aquilo, ele vai viver para aquilo. Então, o investimento que temos que fazer é ouvir a palavra de Deus, mesmo que isso nos custe, mesmo que mexa no nosso interior, mesmo que pareça difícil fazer. Ele está querendo salvar a vida das pessoas, e esse investimento devemos fazer é por causa do reino dele, do propósito divino, de entregar-se a ele completamente, não apenas parcialmente, mas completamente viver para ele. Eu não sou uma pessoa desanimada, irmãos. Eu não sou. Eu tenho um problema como todo mundo tem, mas eu tenho o fruto do Espírito aqui. Sempre que alguma coisa quer sair do lugar, eu percebo, eu preciso retornar e usar o fruto, porque eu recebi a ferramenta para tratar de mim ou para tratar comigo. Eu recebi a ferramenta certa para me colocar no eixo. Eu recebi a ferramenta de Deus para tornar alguém útil para ele. Eu faço a construção do novo homem com a ferramenta que ele me deu. Ele me tornou na essência um novo homem, mas eu faço morrer o que não presta e trago o que presta para ficar na minha vida todos os dias. Então esse ano 2022, ele não vai ser aquilo que eu quero que Deus faça só, porque embora eu quero que Deus possa agir na minha vida como Ele quer, mas eu sei que os desafios que virão para mim talvez superem os desafios que eu vivi aqui em 2021. E eu vou ter que ter coragem, ousadia, intrepidez para fazer isto. E se esses desafios encontrarem uma pessoa madura, imatura, ela não conseguirá sair desse ponto, não dará o passo. Mas se eu estou crescendo a cada novo dia, esses desafios toparem comigo, eu estarei pronto para dizer: estou pronto para derrubar mais um gigante. É maior, mas eu estou pronto para fazer isto, com a mesma alegria e disposição. Então, quando essas coisas vêm sobre nós, a única coisa que colocam o empecilho em mim e em você são os desejos carnais, os desejos da carne. Eles são um problema. A vontade ainda é dentro do homem, que não foi morta, não foi tirada, continua viva e continua dirigindo. O que farei em 2022? Eu posso garantir que a Bíblia fala que você tem poder para fazer qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de mudança, e que o ano de 2022 pode ser um ano de milagre na sua vida. Quando eu digo milagres, não é só você recebendo coisa para você, não, meu irmão. Isso deve ser acréscimos. Eu estou dizendo, o poder de Deus se manifestando na sua vida em favor de outras pessoas. Amém, irmãos? Você atingindo outras pessoas, levando a salvação e a palavra aonde quer que você vá, andando cheio do poder e do Espírito Santo, andando em lugares onde o diabo está vendo você andar, passar por aqui, passar por ali, em lugares. Eu me lembro de um testemunho de Reinhard Bonnke, que é um livro que ele tem, você pode ler esse livro, Coisas Ainda Maiores. Quem já leu esse livro, Coisas Ainda Maiores, de Reinhard Bonnke? Alguns já leram aqui. Ele conta algumas histórias dele na África. E ele é animado para evangelizar. Ele chegou lá e ele queria fazer um trabalho ali em determinado lugar. Ele arriscou ir para um lugar onde os muçulmanos eram a maioria. E eram radicais. E ele pintou no seu carro, ele não sabia o que enfrentar, ele botou um caminhão vermelho falando sobre o sangue de Jesus. Imagina. As pessoas, quando viram, começaram a perseguir o Bonnke, tudo quanto é lá, queriam matá-lo. Fizeram um bloqueio na cidade para pegá-lo. E então Bonnke estava lá, crendo no Evangelho e dentro de um carro. Ele era o procurado. Haviam fotos de Reinhard Bonnke em tudo quanto é lugar. Porque eles faziam isso para divulgar a cruzada. Então tinham foto aqui, foto ali, todo mundo conhecia o Reinhard Bonnke, queriam pegá-lo e fizeram, como eu falei aqui agora, barreiras em ruas com policiais, com esses homens que queriam pegá-lo lá. E ele estava dentro de um carro, ele passou nessa barreira. Pararam o carro dele. Enfiaram a cara dentro do carro. Ele estava no banco de trás. O rapaz não viu. Ele disse: pode passar. Quando você está sendo útil ao Senhor, fazendo a obra dele, alguns milagres como esse vão acontecer. Amém? Aquele dia, se você ler o livro, explodiram postos de gasolina. Foi uma grande destruição de bens naquele lugar, de prédios. Só por causa dele. Estavam quebrando tudo, explodindo o que podiam. E quando viram ele, não viram. E o deixaram passar. Meu irmão, experiências ou aventuras com o Senhor, podemos viver as melhores aqui em Campinas mesmo, nesse lugar e aonde quer que você esteja. Esse lugar aqui, eu declaro, no ano de 2022, vai ser muito mais do que foi em matéria de cura, milagres e realizações poderosas, principalmente para as pessoas que nós vamos trazer para cá, para nós e para todos que vão vir para cá. Porque eu não quero trazer nenhum crente, nenhuma outra igreja para cá. Eu quero trazer um não crente, um não convertido. Ele vai vir aqui, ele vai ouvir a palavra, ele vai se converter, ele vai crescer, ele vai se tornar um homem de Deus e vai pregar o Evangelho também. Amém, irmãos? Porque é assim que fomos levantados para ser. Então, em 2022, eu espero uma safra de novos salvos. De novos salvos. Por cada um de nós, aonde estivermos, você que é uma cabeleireira, ou você que é um mecânico, ou você que faz qualquer outra coisa, o lugar onde você está é um lugar de pregação, de salvação, de cura, de milagre. Você carrega tudo isso com você, unicamente com você, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você carrega esse poder, essa palavra, essa autoridade, onde quer que você esteja. Você pode viver assim, pode conhecer mais a palavra, pode saber mais o que ela diz, pode orar mais, pode interceder por pessoas, pode ser usado pelo Espírito Santo, pode ter visões, pode ter sonhos espirituais. O ano 2022 pode ser diferente, pode ser melhor do que foi 2021. Mas não sem o teu esforço, não sem a tua entrega, não sem a sua determinação e não sem os frutos do Espírito. É cheio do Espírito Santo que a gente vence os desejos da carne. É cheio do Espírito Santo que você diz não. É cheio do Espírito Santo que você não vê problema nenhum em fazer o diabo falar sozinho. Você aprende a ouvir a voz de Deus fluindo nos seus ouvidos. Amém, irmãos? Fluindo com alegria e com disposição. Amém? O Fernando veio falar comigo. Fernando, você se converteu nessa igreja, né? Você falou com a gente, foi no outro prédio. Foi nesse. No outro prédio. Nós estamos aqui há 8 meses, 7 meses, aproximadamente. Foi logo no próximo de mudar, não foi? Então, vamos pensar em 9 meses. Não é isso? Aí você ficou animado para falar comigo esses dias. Não foi? Vem aqui em cima. Pode ser? Você se lembra do Fernando? Eu chamei ele esses dias aqui, domingo, para orar com ele. Você quer falar, Fernando? Então tá, conta o que você contou para mim.
Foi sobre... Boa noite, senhores. Foi sobre o que aconteceu aí, o pastor me chamou, eu tô com o meu padrasto, ele tá internado, né, ele sofreu um acidente de moto, e eu tava ali no último culto, e tava perguntando como que eu ia fazer para falar de Deus para ele. Aí o pastor pegou e me chamou, dizendo que eu precisava só abrir a boca, nada mais. Era isso que eu tinha que fazer. Enfim, aí temos de receber na casa do nosso amigo aqui, o Felipe. E nesse dia eu tive uma palavra, falei e o Espírito Santo tomou todos ali. Foi tremendo e eu pude ver. O pastor tinha me dito que eu precisava falar. Foi isso que aconteceu.
Ele me disse que foi um mover gostoso do Espírito naquele lugar. Amém? Só falando, liberando o que o Senhor nos mandou liberar com alegria e com coragem no coração. Amém, irmãos? Eu chamei ele aqui, obrigado, Fernando. Amém? Ele me contou com alegria isso, quero contar alguma coisa que aconteceu essa terça-feira. Irmãos, Deus quer fazer coisas com você. Coragem e ousadia são coisas necessárias. Amém? Não só para falar, mas para tomar atitudes e ter comportamentos santos em Deus. Deus dirige filhos que são santos, não se mistura com o mundo, não compactua com o que está acontecendo aí fora. E se você tem vivido ou tem sido preso por alguma coisa assim, e você já é um cristão, já entregou a sua vida a Ele, é o teu dia de dizer: não será mais assim. Eu vou colocar um basta na minha vida e nunca mais vai ser assim. E determina no seu coração como será. E não espere, obviamente, eu sei que nós já estamos no último dia, mas não espere o ano que vem, o próximo ano. Começa agora. Começa agora. Amém, irmãos? Começa agora. Aleluia. A Bíblia fala que os jovens, eles vão ter visões, sonhos. Os velhos também farão isso, os homens sonharão. Amém, irmãos? Então, quem é velho ou novo vai ser usado pelo Espírito Santo? Então, esse é o tempo do Espírito. Ele não fala que faria isso nos últimos momentos, nos últimos dias, a partir da vinda de Jesus. Então, eu creio para um tempo, presta atenção no que eu estou falando, meu irmão, eu quero que você preste muita atenção, eu creio para um tempo de manifestações do Espírito Santo nesse lugar, como nunca vimos em toda a história da nossa igreja. Talvez outros lugares já viram, mas como nós nunca vemos. Para isso, o envolvimento de cada um em se encher do Espírito. Meu irmão, eu quero que venha alguém, de repente alguém aqui nesse lugar comece a ser usado pelo poder do Espírito Santo, e isso pega em toda a igreja. Não tem que partir do pastor contando que seja do Espírito Santo, e quando é dele, vai. Amém, irmãos? Eu quero ver, o desejo de ver o Espírito Santo usando cada um de vocês em 2022. Cheios do poder e do Espírito Santo. Coisas vão acontecer por aí, coisas ruins estão acontecendo no mundo, eles não vão melhorar, não é? Não vão melhorar. Eu ouvi uma entrevista com um professor, ele é católico, mas ele trabalhou numa equipe desse governo. Ele não era o ministro, mas ele trabalhou na equipe de um dos ministros. Ele falando com tanta clareza do que vem acontecendo desde os impérios que vinham vindo, explicando isso para um rapaz que normalmente ele entrevistava médicos, mas ele foi proibido de entrevistar os médicos, porque se você não fala aquilo que eles querem que você fale, você não pode falar de outro tipo de saúde. Então ele trouxe de forma diferente esse rapaz para entrevistar, e quando ele falava sobre isso, ele começou a dizer e a falar que o nosso presidente, o Bolsonaro, é o melhor que temos, e ele votaria nele. Mas ele disse, olha, não só ele falou, eu já vinha falando isso, mas ele falou alguma coisa que eu já havia falado. Ele disse, ele não está impedindo as coisas, ele criou um atraso, ele reduziu a marcha do que vinha forte, ele não impediu as pessoas de fazerem o errado, você pode estar vendo aí. Mas ele puxou um freio, estão indo mais devagar, mas logo, logo isso começa a correr de novo. Ele acha que talvez ele nem ganhe essa eleição, ele pode ganhar a próxima, talvez não ganhe, talvez ganhe. Mas uma outra, ninguém acredita que virá ou será de novo, de alguém que crê na palavra de Deus. Mesmo a terceira, ninguém crê. Depois dessa para o outro. Porque a agenda mundial, uma agenda chamada Agenda 2030, que envolve aborto, envolve homossexualidade e qualquer outra coisa, está sendo implementada no mundo. E todos os países estão entrando dentro dessa agenda. O Brasil já estava nela. E quando ele veio, ele tirou o Brasil de uma parte dessa agenda. Mas está tendo resistência a isso. Mas logo, logo, ou nesse, no próximo, no mais tardar no outro, entra e continua a agenda. Então não vamos ter problema. Nós vamos ter problema. Ó, Jesus viveu num tempo que tinha problema. Os discípulos pregaram contra a vontade das pessoas. Foram presos por pregar o evangelho. Amém? Não estou dizendo que alguém vai ser preso ou não, estou dizendo que eles viveram numa época tão difícil quanto essa. Mais difícil naquela época. Era punido com morte. Eu sei que hoje é punido com morte em uns países. Mas o que eu estou dizendo para vocês hoje, meu irmão, é para que você se fortaleça e amadureça o seu coração, para que quando esses dias vierem, você seja preparado para ele. Preparado para enfrentá-los na palavra. Cheio do Espírito Santo, do poder e de autoridade. Para falar as mesmas coisas, independente daquilo que vocês estão ouvindo. Amém? E 2022 não vai ser igual. Porque logo, logo vem o quê? O arrebatamento. E se nós estamos vendo o que está acontecendo com essa rapidez, o rapaz, ele falou, inclusive, que você ouviu falar sobre o passaporte vacinal? Tem ouvido falar sobre isso ou não? Muitas pessoas não se vacinaram. E eles querem obrigar as pessoas a se vacinarem. Eu não vou entrar nessa questão. E isso é um protótipo da ideia. Veja, isso não é a marca de besta nenhuma. Isso é um protótipo, o protótipo de uma ideia do que eles querem fazer. Então, eles estão impedindo hoje, porque o Ministério da Educação lançou vetou, né, que as universidades impedissem pessoas de estudarem porque não são vacinadas. Só que já entraram alguém pedindo para o Supremo derrubar essa, ou seja, impedirem as pessoas de entrarem se não forem vacinadas. Lógico que a vacina vai fazer um protótipo de uma ideia, porque a ideia geral, e ele mesmo falando, um católico falando, dizendo logo logo quando eles fizerem alguma coisa mundial e a agenda 2030 estiver em andamento, então eles estão criando meios e formas de controlar compra e venda. E ele falou, ele citou lá, pesquisa isso, eu fui pesquisar para ver. Um nome chamado de Smart Tattoo. Smart Tattoo, tatuagem. Uma tatuagem tecnológica que você bota na mão ou em qualquer outro lugar. Geralmente no braço, mas eu vi uma na mão com aquele desenho que tem no cartão de crédito. No pulso. É uma tatuagem tecnológica. Eu não estou dizendo que isso é o que não é, mas meu irmão, está muito próximo de ser. E se hoje, por causa de uma vacina, eles podem proibir as pessoas de ir em lugar, de viajar, de estudar? Obviamente, quando vier isso, que é uma situação econômica, que vai exigir uma lei maior, quem não tiver, obviamente, alguma outra coisa, é simples. Não, lógico que eles vão ditar alguma coisa que vai ser dita, que vai ser contra aquilo que nós queremos, e por isso recusaremos isso. Eu não sei, nós não devemos estar aqui nessa época, eu acredito que não. Porque a Bíblia diz que vão ser arrebatados. É isso que eu digo, que nós estamos muito próximo disto. Amém, queridos? Nós estamos muito próximo do arrebatamento. Porque já estão acontecendo coisas. E fazemos o quê? Ficamos pensando sobre isso? Não, está escrito na Bíblia. A gente vai impedir isso de acontecer? Também não. Vai fazer o quê? Vamos trabalhar até o dia do arrebatamento? Vamos fazer a vontade de Deus até o dia do arrebatamento? Vamos desfazer as obras do diabo até o dia do arrebatamento? Vamos ser corajosos e poderosos no Espírito Santo até o dia do arrebatamento? Vamos pregar a palavra, vamos levar cura, saúde, até o dia do arrebatamento. Fazer a vontade de Deus até quando Ele voltar e nos levar para estar com Ele. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé, os músicos, por favor, venham para cá. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Meu irmão, como eu amo o Senhor, como eu amo a palavra, como eu amo servi-lo, como eu amo esse desafio. Eu sei que nem todos nós somos iguais. Eu não sei como é que é o seu coração e se você está empolgado com isto, não sei se a melhor palavra seria empolgação, mas eu estou entusiasmado. Eu estou pronto para que o ano de 2022 seja um ano de muita tristeza para o inferno. Creio que a igreja do Senhor, os trabalhadores do Evangelho, vão se levantar com muita força. Os crentes de fato que entregaram sua vida, não tem medo de nada, se levantarão com força, pregando e fazendo a vontade dele. Aonde tiver um crente cheio do Espírito Santo, o milagre vai estar acontecendo. Visões. Não impeçam visões ou manifestações do Espírito Santo na sua casa. Amém? O Senhor falando com você na sua casa, esposa, filhos, não impeça que o Espírito Santo traga em reuniões ocasionais de irmãos. Quando vos reunis, eu sei que às vezes nós reunimos para muitas coisas, e não é errado você se reunir para comer, beber, brincar, ter uma comunhão, mas se é só isso que nós fazemos, então tem coisa errada. Precisamos reunir para orar, para deixar o Espírito Santo agir. Meu irmão, vai ter profecia, vai ter palavra, vai ter, eu estou dizendo que vai ter, porque esse é o desejo dele. Vai ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, vão ter revelações ali, porque a ideia de Deus é que nenhuma reunião nossa seja natural, mas que elas sejam sobrenaturais. Amém? Sobrenatural, cheia do Espírito Santo e cheia de revelação. Eu quero convidar você para fazer isto. Amém? Eu quero convidar você para fazer aquilo que Deus tem no coração dele de fazer. E eu sei que será um tempo poderoso nisto. Amém? Aleluia. 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 Oh, aleluia. A graça de Deus, meu irmão. O poder dele, a unção dele está pairando nesse lugar. O Espírito Santo se move no meio da igreja, dos santos. Ele se move. Ele é sensível aos corações. Ele é sensível ao coração. Ele é sensível ao desejo verdadeiro do coração. Amém? Fazendo com que o poder dele se manifeste nessa pessoa. Feche seus olhos. O Senhor está dizendo para você mesmo uma pergunta: você é meu? Ele quer que você responda no seu coração isso, né? Dentro de você. Ele pergunta: você é meu? Esse ano, você foi meu? As tuas coisas são minhas? O teu tempo foi meu? Eu quero você, ele diz. Não com reservas, não com coisas guardadas. Eu quero você completamente, completamente. O seu coração inteiro. Com tudo. Com tudo. Esse será um ano poderoso para alguns. Creio que estou falando pelo Espírito. 2022 será um ano poderoso para alguns. Um ano, como nós já ouvimos aqui, de destravamento. Como alguém que corre além das possibilidades humanas. Pelo poder do Espírito. Alguns vão experimentar o que sempre desejaram na sua vida, que já viram ou ouviram, mas nunca experimentaram, nunca fizeram. Vão experimentar. Esse ano será um ano de milagres. De todo tipo, como chuva, como uma chuva que cai em determinado tempo. Esse ano será um ano de chuvas, de milagres no meio da igreja, por causa das pessoas que se levantarão nesses últimos tempos. Para fazer a vontade de Deus e para que multidões venham. Como uma pescaria no final do dia, com a pescaria de Pedro. O Senhor diz: eu tenho a tua coragem, Eu tenho o seu coração. Eu tenho o seu sim para tudo. Eu tenho a sua casa. Eu tenho a sua empresa. Eu tenho a sua confiança. Ele pergunta isso, meu irmão, não é para expor. É para despertar para uma realidade. É para que alguma coisa seja feita. Para que o Espírito possa fluir. Onde algumas vezes nunca fluiu. Em alguns lugares em que nunca fluiu. Não dessa forma. É um tempo de milagres para aqueles que pagam o preço. Os que já abandonaram a mentira. Já abandonaram a luxúria, a ostentação, ou a necessidade de ter. Podem ter, mas não vem a necessidade disto. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, eu queria que vocês, aqueles que podem, façam isso. Os que não podem, fiquem sentados. Os que podem, se ajoelhem. Onde você está, vire para o lado da cadeira. Se você estiver mulher, se estiver com algum tipo de roupa que não pode, pode ficar sentada, não tem problema. Mas você que pode, se ajoelhe. A postura do corpo, ela não é uma coisa que influencia muito para Deus, mas para nós tem um sentido muito claro de submissão e de entrega, de submeter, de submeter. Você pode orar agora e pode fazer algumas entregas aí. Entregar ao Senhor coisas importantes. Você pode ter a memória do que deixou de entregar, mas pode entregá-lo agora a Ele e dizer: Senhor, eu estou te entregando. Eu segurei nas minhas mãos. Eu tentei guardar comigo. Isso só me parou. Isso só me segurou. Isso me impediu de correr. Me impediu de encontrar a tua vontade muitas vezes. Mas eu estou abrindo mão disto. Eu estou deixando isto. Eu estou decidindo confiar no Senhor plenamente. Não quero ser como fui em algumas áreas. Eu quero me entregar completamente ao Senhor em tudo que faço, em tudo que tenho, tudo que eu tenho. A minha fidelidade plena. Declare o seu amor por Ele. Use sua boca para isto. Fale. Deixe o Espírito Santo te ajudar nesse momento. Ele vai te ajudar a se lembrar e a ser uma força para que nada mais pare você. Nada mais pare você. A sua casa será uma bênção. Porque você vai ser uma bênção. Você vai ser um pai abençoador, um marido abençoador, você vai ser uma esposa abençoadora, uma mãe abençoadora, você vai ser um filho abençoador ali. Porque vai fazer morrer aquelas coisas que impediam você de ser um bom pai, uma boa esposa ou um bom filho. Qualificações para servir a Deus. Qualificações para representá-lo. Não sabemos se viveremos todo o ano 2022, se o Senhor voltará nele ou não. Mas você pode dizer a Ele que o que você, se isso está no seu coração, e a tua entrega foi feita, que o ano de 2022 será dele? Será dele? Que você vai ouvi-lo? Que você vai caminhar na direção do Espírito? Que você vai ser usado em dons? Que você vai levar pessoas ao encontro dele? Que as pessoas vão perceber que há alguma coisa diferente em você porque você está crendo? Declare que as pessoas verão em você a glória dele, porque você vai andar da maneira digna do Senhor, para exaltar o seu nome nessa terra. Aleluia. Senhor meu Rei, Senhor meu Pai, obrigado. Obrigado por esse ano tão maravilhoso de 2021. Muitas coisas aconteceram e a tua mão esteve presente em todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, nos fazendo experimentar as tuas vitórias e as tuas alegrias. Não sofremos porque não nos preocupamos, não sofremos porque não deixamos de confiar, não ficamos desesperados porque sabíamos que o Senhor estava vendo tudo e que, segundo a tua palavra, cumpriria o que dizes. Obrigado, Pai, porque se no passado foi assim, no futuro será melhor, porque nossa imaturidade, ou nossa maturidade ainda pequena, cresceu, porque nos tornamos melhores na compreensão da tua vontade, porque nos tornamos mais sensíveis ao teu Espírito e à tua voz. Estamos preparados para enfrentarmos situações que virão e para glorificar o teu nome com cada gigante que cai, com cada pessoa que vai ser ganha e cada obra do diabo sendo desfeita. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vejo jovens cheios do Espírito Santo. Eu vejo jovens cheios do Espírito Santo manifestando a unção de Deus em pessoas jovens. Cheios. Aleluia. Oh, aleluia. Não digas que você está velho demais ou que o seu tempo já passou. Deus pode fazer milagres extraordinários em qualquer pessoa que está viva. Ele está dizendo: aleluia. Não diga que você está velho demais ou velha demais. Este é um tempo de milagres, de chuvas caindo sobre cada um. E meu físico pode não estar na sua melhor forma, mas eu ainda sou um espírito jovem, porque o espírito não envelhece. E realiza milagres pela fé em um corpo que não é mais jovem, mas os mesmos milagres que qualquer um pode realizar. Jore core mamayas. Tiremendara mamara go tirebendara mahaya. Sostere me condara mahala brabarogo sheis. Sostere me condoro boholo brabarogo shetere me condara makayas. Ore and story me andara makas. Jore core mamayas. Tirebendara mahayas. Ware core mamarogo shetere me condoro bohoyas. Cherebeandara mamás, teremecondoro bocoro bahaias. Xos terebeandara maholo boholo barogo xe teremecondoro boholo braia. Xos terebeandara marogo xe teremecondoro bocoia. Oreanda estoremeandara mahaias. Xos terebeandara bocos, estoremeandara mahaias. Joremecandara mahaias, teremecondoro bocoro bacaia. Ore ande core mamayas, terebeanda na mahaias. Xos terebeanda na macara barabahas. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Rei. Obrigado, meu Pai. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Pode voltar. Oh, aleluia. Aleluia. Bruno, você me disse algumas palavras na minha sala. E eu também te disse muitas palavras lá, né? Eu sei que você recebeu muito do que nós conversamos ali. Quando uma ideia vem do alto, é porque Deus quer fazer o que Ele mesmo projetou. Quando aquilo que Ele diz não é recusado, o fluxo começa a girar, começa a acontecer. Não começa quando a ideia foi tua, começa quando a ideia foi dele. E a minha obediência seguiu o caminho, o fluxo começou. Amém? O fluxo começou. Então, você está em um fluxo diferente agora. Já esteve em outros, mas está num fluxo diferente. Então pode se alegrar pela vontade de Deus na sua vida, e porque os propósitos divinos estão acontecendo. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Meu irmão, eu queria que minha voz estivesse boa para eu gritar aqui, porque se eu gritar ela vai frear. Mas eu estou alegre demais. Amém? Por um ano poderoso, cheio de graça e de poder do Espírito Santo em 2022. Eu queria que minha esposa subisse aqui. Eu sei que ela não está com... Não é um dia muito comum para ela, mas ela está alegre no coração por dentro. Ela não está abatida.
Aleluia. Deus é bom, não é? Eu só tenho gratidão no coração, queridos, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Aleluia! Grandes coisas o Senhor fará. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio dessa forma. Todas as coisas contribuem para o bem. Eu sou muito grata ao Senhor, sou muito grata pela mãe que Ele me deu, pelo tempo. Sou grata por aquilo que Ele está preparando para daqui a pouco. Nós já entramos nesse 2022, muitas coisas para fazermos, queridos, muitas coisas para fazermos mesmo. Sabe, era algo que o Senhor estava falando no meu coração. Temos recebido uma palavra sobre preocupação. Não devemos nos preocupar. Essa palavra tem sido forte nesses dias. De muitas maneiras, temos ouvido através do pastor, da Fafá, cultos de oração. Mas muitas vezes a gente se pega se preocupando. Sabemos que nós não devemos nos preocupar, porque a palavra é fiel, o Senhor é fiel, Ele já nos deu prova. Traz à sua memória aquilo que te dá esperança, a palavra de Deus, traz à memória. E eu tenho trazido tanto à memória, queridos, aquilo que tem me dado esperança. Mas de vez em quando a gente se pega se preocupando. Mas o Senhor tem falado conosco que nós não devemos nos preocupar, porque Ele tem cuidado de nós. Ele já preparou tudo. Está tudo pronto. Nós só precisamos obedecer. As Escrituras nos falam de um povo que não foi obediente no passado, porque eles também não tinham o Espírito Santo guiando eles. Mas hoje nós estamos numa outra estação, numa outra aliança, e temos o Espírito Santo dentro de nós. Então nós não devemos ficar ansiosos nem preocupados com coisa alguma. O Senhor cuida de tudo. Ele já cuidou. Só vamos nos apropriar e vamos viver esse evangelho na sua plenitude. O Senhor está desejoso, querido, de nós darmos passos de fé, crendo. Temos recebido uma palavra poderosa. Vamos viver essa palavra. Vamos viver esse evangelho. O evangelho, ele é poder. Ele se manifesta. E eu só tenho a agradecer. Sabe, me coloco à disposição realmente do Senhor para fazer aquilo que Ele deseja. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Nós somos poucos diante de tantas coisas, mas o poder que habita dentro de nós nos faz ir além. E além, queridos, 2022 será o nosso ano. Aleluia. Obrigado por vocês nos ajudarem nesse ano de 2021. Nós estamos aqui porque vocês, como o pastor falou, vocês pegaram junto conosco. Nós nos alegramos, querido, porque em cada dia, em cada situação, Foi mudança, foram tantas coisas. E vocês estão junto conosco, somos uma família. Amém? Aleluia! Deus abençoe vocês ricamente.
Essa é minha esposa. Aleluia! Parte da minha caminhada tem a ver com a força e a ajuda dela. E parte dela tem a ver com a minha força e ajuda a ela. Amém? Porque é assim que nós somos. Eu sei que muitas pessoas poderiam vir aqui hoje dar um testemunho e contar o que Deus fez em 2021. Temos testemunhos para contar de coisas que aconteceram, mas que elas fiquem para trás diante daquilo que vai acontecer. Amém?